queria que você falasse, em primeiro lugar, a sua avaliação sobre o nível de futebol apresentado no Brasil hoje. Se é um nível que te agrada, você vê muita distância em relação ao que é desempenhado lá na Europa, nos grandes centros europeus, por exemplo.
A gente tem comparado muito a nossa estrutura, a nossa qualidade técnica, física, com o futebol europeu. A gente esquece que o futebol europeu já é uma... já é uma cultura criarem jogadores com esse perfil, né? E o Brasil não tinha essa cultura, e de repente a maior dificuldade nós é justamente isso, é alcançar o que a Europa já vem fazendo há muito tempo, né? E me arrisco em dizer que desde as categorias de base o menino aprende a dominar e a tocar, dominar e a tocar, dominar e a tocar, não é aquela questão do drible como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muita... vem do berço a questão da irreverência do jogador, e consequentemente você vai se aprimorando, e fisicamente hoje o futebol evoluiu muito. Então hoje, tecnicamente, a gente não está tão à frente como o futebol europeu, por isso que a gente tem tanta dificuldade em vencer as outras seleções. É lógico que na Copa do Mundo ficou muito claro e ficou muito doloroso, foi muito doloroso a eliminação, e com uma eliminação como essa se levantam várias questões, né? Mas eu acho que o Brasil não está tão ruim assim, e também não está tão ótimo assim. Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio. A qualidade técnica que nós temos hoje, independentemente do treinador, do técnico, ela é uma qualidade limitada. Antigamente a gente citava vários jogadores de um clube, ou para ser mais exato, por exemplo, quem que nós podemos falar de jogadores brasileiros que são destaques nos seus clubes europeus? Hoje a gente não tem nenhum, então isso mostra que a gente não está tão assim evoluído como antigamente. A gente não está lançando tantos jogadores tecnicamente diferenciados como antigamente. Isso é uma questão cultural. Quando você e a gente, quando a gente compara o futebol europeu com o nosso futebol, é uma comparação até injusta, porque a gente não tem esse costume, a gente nunca teve esse costume. A gente está tentando agora ter o costume do futebol europeu, que já vem de muito tempo.
E para você, o que devia mudar nos aspectos da formação de jogadores de futebol? Pensando a seleção brasileira, sim, como a consequência, o ponto final, né? Pensando na base dos grandes clubes de formação, o que deve mudar na formação do jogador de futebol no Brasil?
Eu acho que o clube tem que ter mais poder em cima do jogador. E quando eu falo mais poder, é você ter um domínio maior do passe do jogador, porque hoje... com essas novas leis, o menino se destaca 2-3 jogos, ou faz um campeonato paulista bom, e aí já tem 20% de um, 20% de outro, e tudo fatiado, e o clube sendo aquele que deu a oportunidade, que deu a visibilidade para o menino, acaba ficando com a parte financeira delicada. O jogador pensa logicamente em ir para a Europa, e eu não acho isso errado, eu acho legal o cara pensar em crescer financeiramente e profissionalmente, mas acho que o clube tem que ter uma... Por exemplo, na minha época, o São Paulo ficou com praticamente toda a minha transferência, né? Eu tinha uma porcentagem, a gente discutia quem daria a porcentagem do empresário. Hoje não, cara. Hoje essa influência do empresário, não pode generalizar, mas muitas das vezes ela é negativa, ela prejudica o rendimento de um menino dentro de um clube. A gente vê vários jogadores saindo. Eu acho que se a gente conseguir fazer o jogador de 13, 14, 15, 16, 17 anos, permanecer nesse clube dos 17 aos 20, fazer esse menino sentir o que é o futebol brasileiro, sentir essa paixão pela seleção brasileira, a gente vai começar a mudar a nossa qualidade, porque hoje a maioria dos jogadores aprendem a jogar futebol fora do país. A gente tem N jogadores jogando fora do país que, lógico, tem a irreverência do brasileiro, mas automaticamente você vai para um clube europeu, você se molda ao estilo do futebol europeu, e aí quando vem para a seleção brasileira, quando vem, isso quando não se naturalizam, quando vem para o futebol brasileiro, vem bem poldado, né? Bem, para não falar um robô, né? Que pega e toca, e aí acaba fugindo um pouco do que é o futebol brasileiro.
Na sua avaliação, para melhorar esse processo de desenvolvimento do jogador de futebol, você acha que isso passa diretamente pela formação de bons profissionais de campo, bons treinadores, e a formação desses profissionais de campo, aí sim você vai conduzir um processo de novos jogadores com mais capacidade de resolver os problemas de jogo?
Bruno, na verdade, a gente... A palavra reformulação e atualização, ela tá na moda agora, né? Todo mundo falando na questão de reformular. E eu vejo, por exemplo, muitos a mídia, no modo geral, de repente tentando acabar com a carreira de treinadores que ganharam uma Copa do Mundo. Acho que tem que ter um respeito, por exemplo, com o Felipão. Ok, foi ridículo, perdemos 7. É, mas não é porque o Felipão já tem 50, 60 anos que ele não pode se reformular, que ele não pode trazer um método novo de trabalho para as categorias de base. É só isso que eu questiono. Quando as pessoas começam a criticar, estou falando o Felipão porque é o nome do momento. Mas N treinadores, às vezes passa uma temporada ruim e a mídia, de um modo geral, tenta acabar com a carreira do cara. E isso eu não acho legal. Eu acho que a gente tem que fazer com que esse treinador entenda que o método de trabalho de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, já não serve agora. Que eu acho que a maior dificuldade que a gente tem em passar essa mensagem, de repente nem é a maior dificuldade, a gente até consegue passar a mensagem, mas é o cara entender que o método de trabalho dele já não serve.
É difícil para um treinador já gabaritado absorver essa informação, saber que, poxa, eu preciso me atualizar.
Exatamente. Às vezes, Bruno, vai muito... Assim, vai de ser humano para ser humano, né? Porque eu, por exemplo, como comentarista, eu gosto de falar, Bruno, pô, me ajuda nisso, me ensina isso, acho que é legal. Então eu vou aprendendo, eu vou me atualizando conforme o mundo vai se atualizando. E o treinador, muitas vezes... E o Felipão tinha essa sensação do orgulho falar mais alto do que a razão, sabe? De falar, peraí, 90% estão falando para eu jogar com reforçar o meio de campo. E aí, não, mas eu não vou jogar reforçar o meio de campo, vou colocar dois caras abertos. Então, acho que o orgulho do Felipão falou mais alto e prejudicou o trabalho. Mas nem por isso a gente tem que acabar com a carreira dele como treinador. É um campeão do mundo, gente. Calma aí. O Muricy Ramalho, por exemplo, que é um treinador que ganhou tudo. Não vejo tanto orgulho no Muricy em reconhecer e mudar um método de trabalho. Sabe assim? Uhum. O Muricy é um dos...
um pouco mais aberto para receber informações.
Eu acho que é um cara que usa muito mais a linguagem do dia a dia do futebol, da boleiragem, dos jogadores, e consequentemente ele transfere isso para dentro do campo. A gente vê a coletiva dele da forma que é, totalmente diferente do Mano Menezes e do Tite, por exemplo. Eu acho que é uma linguagem que se aproxima muito mais aos jogadores de futebol, e consequentemente a isso você consegue passar um método de trabalho para os caras e os caras entenderem. A gente pode discutir a qualidade técnica do jogador que tem e a qualidade técnica que o cara não tem, e hoje a gente está carente disso. Isso é inevitável. Já que a gente está carente disso, o que a gente tem que fazer? Ouvi uma entrevista do Elias nos Donos da Bola, no programa do Neto, e ele falou que nesse período de Copa do Mundo, de eliminação de Campeonato Paulista precocemente, eles voltaram a fazer um trabalho de base, que era isso mostra que o Mano Menezes não é orgulhoso. Peraí, a gente está com dificuldade, então peraí, o que que deu certo lá atrás? Isso deu certo, porque também não é que o que foi feito lá atrás e não vai servir agora.
Esteja
completamente errado, porque o futebol brasileiro é pentacampeão do mundo. Então, algo de bom a gente construiu durante todo esse tempo. E a gente não pode jogar isso por terra. A gente tem que tentar, de alguma forma, pegar o que foi bom nos últimos anos ou no passado e tentar equilibrar com o que está acontecendo no momento.
Voltando à sua formação específica, de que maneira o futsal, futebol de rua, eventualmente até o futebol jogado em praia, te contribuiu ou contribuiu para o seu desenvolvimento como jogador de futebol profissional de campo?
Nossa, isso é uma coisa que mudou e a tendência é que continue melhorando cada vez mais, né? Eu não sei até que ponto isso é saudável para o atleta. Eu, por exemplo, comecei, como você falou, rua, campo de várzea, de terrão, lama, enfim, jogando com caras mais velhos do que eu. Automaticamente eu perdi o meu medo de encarar o adversário, tentava um drible a mais, porque eu sabia que se eu conseguisse realizar aquele drible a mais com um cara mais velho do que eu, quando eu jogasse com a molecada, eu ia ser o diferencial. Essa irregularidade do gramado, do terrão, te ajuda também a ter rapidez de raciocínio na hora de um domínio de bola. A várzea, ela te dá várias coisas, né? Acho que só quem jogou na várzea mesmo que entende o que eu tô falando, porque hoje... Não que esteja errado também, até em cima dessa evolução toda do futebol e do mundo. Você ter um campo sintético, você ter um campo gramado para um moleque de 12, de 10, de 11 anos, legal. Mas eu acho que perde isso. O sintético e o gramado, ele não vai dar pro cara o que o o salão dá, o que o futsal dá e do que o terrão te dá. Ou te deu, né? E não vai dar mais. A gente parou, por exemplo, de procurar jogadores. Eu, se eu não estivesse nessa função minha como comentarista, provavelmente estaria me envolvido com futebol. E o meu foco seria as periferias, a várzea. Eu ia tentar resgatar jogadores da várzea, porque ainda existe a várzea. E eu ia tentar resgatar esses jogadores, porque eu acho que a nossa essência está aí. Uhum. A nossa essência, lógico, pelo amor de Deus, que não me entendam mal, que a gente não consiga encontrar um jogador no sintético. A gente consegue encontrar um jogador no sintético, mas acho que esse jogador do sintético está muito mais lapidado do que o jogador da várzea. O jogador da várzea, ele já vem muito mais malicioso. Uhum. Né? Eu ia falar malandro, mas não ia falar mais malicioso como antigamente.
E a relação humana, né, que a várzea te construiu, o contato com jogadores, treinadores, é algo distinto do que você viveu já numa categoria de base do São Paulo, por exemplo? Havia uma diferença na própria relação entre as pessoas?
Isso é muito de berço, viu? Isso aí passa mais pelo lado da educação que você recebe do que propriamente do dia a dia, dos treinamentos, dos jogos. Primeiro que na várzea é o final de semana que você joga e acabou, né? E você, quando tá em um clube, você tá ali no dia a dia. E eu acho que falta um pouco. Acho que falta um pouco, porque a educação e o respeito, Bruno, ele tinha que ser o princípio básico do ser humano, né? E a gente às vezes elogia alguém que é educado e elogia alguém que não quebrou uma cadeira dentro de um estádio. Peraí, isso não deveria ser um elogio. A gente não deveria elogiar por isso. Teria que ser uma obrigação sua. Cuidado do que é seu, cuidar do patrimônio do próximo. Você respeitar o ser humano é um princípio básico. E nem sempre é assim. A várzea, ela te dá uma certa educação também, um certo equilíbrio também. Mas também, dependendo da situação, você também perde o controle, porque também te pode incentivar com uma violência. O árbitro, por exemplo, na várzea sofre muito. Então é muito relativo, vai muito do caráter da pessoa, né? Eu acho que tanto num sintético, num clube bem estruturado, como na várzea, você pode encontrar. Eu já trabalhei com jogadores, por exemplo, no São Paulo, onde foi a minha base durante 4 anos como amador e 4 anos como profissional. Que tinha jogadores que desrespeitavam o treinador, desrespeitavam o auxiliar, desrespeitavam o roupeiro e gente na várzea que não tinha esse comportamento. Então vai muito do caráter da pessoa.
Para você, o que é um atleta de futebol inteligente?
Que sabe a sua limitação. O atleta, quando ele conhece a sua limitação, e agora nesse bate-papo nosso eu lembrei de um jogador, de dois jogadores, que conheciam as suas limitações e se tornaram grandes jogadores, grandes atletas. O Cafu e o Belete. São dois jogadores, foram dois atletas que conheciam as suas limitações no sentido de o que eu tenho de melhor, a parte física. O que eu preciso melhorar? O meu passe. Eu não sou um jogador de drible, eu não sou um jogador tecnicamente bem dotado, então eu preciso melhorar nisso. E trabalhavam o máximo a parte física, e ficavam exaustivamente treinando passe, linha de fundo e cruzamentos. E se você pegar o currículo desses dois jogadores, impressionante. Ganharam tudo e jogaram só em equipes grandes. Então, quando o cara conhece a sua limitação, sabe no que ele é bom e no que ele pode melhorar, eu acho que esse é o atleta inteligente. O atleta não inteligente é aquele que quer fazer algo a mais do que ele pode fazer. E aí ele começa a se complicar. A gente tem um jogador que eu gosto, tecnicamente, mas ele tenta se complicar muitas das vezes, que é o Rodrigo Caio do São Paulo. Eu acho que tecnicamente ele é bom jogador, mas parece que ele não conhece as suas limitações. Às vezes ele quer sair jogando, driblando, e ele não é esse jogador. Ele é um jogador que tem boa leitura do jogo? Tem. Salta bem? Salta. Então simplifica. Pega a bola, rouba, toca pro cara que tá do seu lado. O Gamarra era um jogador assim. Tecnicamente maravilhoso, mas ele simplificava a jogada e foi um grande jogador. O Ayala, paraguaio, que eu joguei com ele no Betis, outro cara monstro. Enfim, diversos jogadores, Aldair, Márcio Santos, a gente tem N jogadores que a gente pode citar, que conheciam as suas limitações, e N jogadores que não conheciam ou até sabiam das suas limitações, mas queriam fazer algo diferente. Esse é o atleta que não é inteligente, na minha opinião.
Falando sobre essa sua passagem pelo Betis, quais foram detectadas por você as principais diferenças na cultura de treinamento desempenhada lá na equipe, que era aplicado aqui no Brasil?
Nossa, primeiro, na verdade a gente treina totalmente diferente do que eles treinam lá, né? Foi uma das minhas maiores dificuldades, era me adaptar ao estilo de vida, no modo geral, que eles tinham, que eles têm, né? Essa questão de você fazer uma pré-temporada um mês, de manhã, à tarde e à noite, pegada, monstra, forte, e aí o resto da temporada você treinar um período. Aquilo me arrebentava. Porque aqui você joga duas vezes por semana, você faz praticamente pré-temporada todos os dias. Aqui você treina muito forte. Então tive essa dificuldade em me adaptar. Quando eu me adaptei, falei, poxa, legal, porque conhece a limitação do cara, né? Trabalhos específicos que de um tempo pra cá o Brasil vem fazendo também. De trabalhar o... É que mudou também, o futebol mudou também essa questão tática, né? Porque antigamente eu era o ponto esquerda que atacava e defendia o lateral. Hoje você tem mudanças de posicionamentos táticos que tem um ala que você não precisa acompanhar o lateral, porque já tem um ala que já faz essa função do meio de quase sempre do meio de campo para frente, porque tem o terceiro zagueiro que faz a cobertura. Então mudou muito nesse sentido. Então a gente treinava, por exemplo, muito no futebol europeu o campo reduzido, que é o que a gente treinava pouco na época minha de Brasil, e hoje já treina um pouco mais, porque começa a dar certo. Você vê o futebol alemão hoje, que é considerado o melhor, e é o melhor porque ganhou a Copa do Mundo, jogadores que jogam a dois toques, porque exaustivamente eles trabalham com campo reduzido. Então a gente vê o futebol brasileiro, recentemente eu vi até mesmo um treinamento no Corinthians, campo reduzido, trabalha a dois toques. Os jogadores falam assim, pô, mas é muito chato o trabalho a dois toques, eles querem brigar, eles querem driblar, eles querem partir para cima, mas tecnicamente a gente está com jogadores limitados, então o que você tem que fazer é trabalhar os dois toques, que é o que o Elias falou, voltar a fazer um trabalho de base, o básico que a gente fazia lá quando a gente era infantil, quando a gente era juvenil. O futebol europeu tem muito isso, né, da questão tática, da questão física, e equilibrar isso. O Brasil antes tinha muita técnica, muita habilidade, e a questão física fazia parte do trabalho, porque é normal, você tem que estar bem fisicamente, mas hoje não, hoje está muito, para não ser injusto, não falar que está equilibrado, acho que até a parte física fala ainda mais, eu acho que está um pouco à frente ainda da parte técnica no futebol brasileiro.
Você é um jogador que se caracterizava muito pela questão do drible, né? E sua formação também teve muita influência da várzea, do terrão, enfim. Para você aplicar um drible, você buscava referências, você era orientado a buscar o drible. Como é que era essa dinâmica para você? Você simplesmente tomava a decisão por conta própria? Quero que você relembre um pouquinho a sua relação com o drible e quais foram as suas principais referências para efetivamente se tornar um jogador com essa característica.
É a limitação que a gente tem falado aqui, né, do atleta que conhece o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Eu sabia que a minha melhor qualidade era o drible. Eu tinha que aprimorar o trabalho de velocidade, trabalho de agilidade, porque eu sabia que era o que eu ia usar muito nos jogos e o que ia fazer o diferencial, o que ia fazer eu ser diferente dos outros jogadores. E felizmente eu consegui alcançar esse equilíbrio, porque eu trabalhava muito a parte física, porque eu sabia que se eu estivesse bem fisicamente, consequentemente o drible, que era algo natural, eu iria conseguir executar ele de uma forma tranquila. Tem outros jogadores que não conseguem pensar dessa forma. Eu não buscava inspiração. É até engraçado, porque eu não lembro de olhar um jogador e falar, puxa, eu quero fazer igual ele.
Até porque uma geração toda te observava como referência de drible, né? Por isso que eu queria saber você, quem... Mas não...
Eu ouvia muitas pessoas me comparando a Garrincha, me comparando a Canhoteiro, que são jogadores que eu não vi jogar. Uma hora ou outra eu ia na internet, buscava imagens e via, e achava legal e falava, pô, realmente eu pareço com esse estilo de jogo. Mas eu não parava para ficar olhando e falava, vou imitar. Para não falar que eu não imitei, depois já de um certo tempo, eu comecei a dar um drible, que eu comecei a dar constantemente, que dava sempre certo, que era o drible em velocidade, e tocava de letra para dentro do campo. Eu já estava na ponta esquerda, eu sempre dava de letra com a minha perna esquerda para dentro do campo, mas sem perder a velocidade da jogada. Por incrível que pareça, eu vi o Bebeto fazendo isso, dando um corte seco. Ele dava um corte seco. E eu fiquei pensando, eu falei assim... porque eu fiquei pensando, poxa, mas o corte seco é legal, mas eu vou perder a velocidade do contra-ataque da jogada. Eu comecei a pensar, como é que eu posso dar esse drible sem perder a velocidade da jogada? E comecei a treinar isso durante os treinamentos, sozinho. Pegava a bola e treinava nos treinamentos. Às vezes a bola saía para minha lateral, às vezes a bola saía em diagonal, às vezes a bola saía para frente. E eu comecei a aprimorar isso. Então, quase sempre que eu dava esse drible, era um drible que eu conseguia executar com perfeição e, ao mesmo tempo, eu não perdia a velocidade da jogada. Eu acho que foi o único que eu parei, pensei e falei assim, isso eu tenho que aprimorar. Porque o resto, a questão da bicicleta, de pedalar e ir pro fundo, de pedalar e ir pra dentro, enfim, isso aí era uma coisa que eu tinha e que eu nasci com isso.
E como é que você avaliava o seu desempenho depois dos jogos? Você fazia uma autocrítica, buscava ver vídeos de jogos, ou um treinador, um assistente, alguém da comissão técnica chegava e te apresentava, olha, Denilson, você efetuou tantos dribles, você teve tantos desarmes, você teve tantas faltas?
Isso tem hoje, né, Bruno? Vamos ser realistas. Antigamente, na minha época, não tinha isso. Se tinha, e aí eu não vou culpar o profissional, porque aí é uma culpa minha e dele, de buscar o interesse, de falar onde eu melhorei, onde eu piorei, o que eu errei, quantos passos eu acertei, quantos dribles eu dei certo, enfim. Hoje você tem, sentado num banco de reserva, o cara, de repente, com um computador, ele monitora todos os seus movimentos. Antigamente a gente não tinha isso, então é muito mais fácil. Isso em todos os sentidos, a gente tem falado de erros de passe, das estatísticas, de números e tudo mais, mas você trabalha também a parte física do cara, onde o cara precisa melhorar, onde ele correu mais, onde ele correu menos, onde ele se movimentou. Enfim, hoje a tecnologia no futebol, ela é essencial para o rendimento do cara dentro de campo. Antigamente não tinha. O que eu melhorei, principalmente quando eu fui para a Europa, era estudar mais o adversário que eu ia enfrentar, ou seja, o lateral direito. Quem que é o lateral direito? O Mitchell Salgado, do Real Madrid. Onde que ele pode ser batido mais fácil de ser superado? Eu indo pro fundo ou indo pro dentro? Então você começava a ver vídeos na internet, tal.
Mas eu contava. Você condicionado pelo treinador ou por conta?
Não, eu. E tinha também alguns. Eu tive o Juan de Ramos, por exemplo, que foi um treinador que eu assim, admiro muito, não só pela categoria de técnico de treinador, mas também pela forma que ele conduz o vestiário, enfim, aquela questão de ter todo o elenco no contente, muito perfil Tite, assim, sabe? E a gente conversava muito com isso. O Vitor Fernandes, por exemplo, também tinha isso, da gente conversar muito. Às vezes partia de mim numa conversa e às vezes partia dele. Olha, você fez isso errado ali, ó, melhor aqui, faz isso. Você viu quantos passos você acertou? Ó, fulano de tal, ele tem essa deficiência, então tenta ali, porque você é bom nisso. Então na Europa tem muito isso. Né? O futebol brasileiro pode ser que de alguns anos para cá isso esteja acontecendo com os treinadores e com os auxiliares, principalmente. Que nem sempre o treinador é o cara que conversa com você, muitas das vezes é o auxiliar que tem essa obrigação de chegar e falar: irmão, ó, é assim, é assado. Então eu, no futebol europeu, aprendi isso por dois motivos. Primeiro, que lá eu driblava menos do que aqui, por N situações. Campo molhado, bola rápida, sensibilidade no toque, na condução. Então, por várias situações, eu tive que me adaptar a esse estilo. Então, não dava para eu sair conduzindo a bola, porque a bola escapava. Então, eu tinha que driblar uma e tocar, porque o outro já estava chegando. Então, eu tive que me adaptar a isso. E muitas vezes eu vinha para a seleção brasileira com essa filosofia, entendeu? E aos poucos eu ia mudando, porque o Felipão e o Zagallo falavam...
Queriam outra coisa.
Eu não quero que você pegue e toque, eu quero que você vá para cima. E na Europa era: Denilson, não vá pra cima todas, pega e toca. No início eu custei um pouco a entender isso. Pera, qual que é o meu jeito de jogar? Qual que é o melhor pra mim? O melhor pra mim é isso. Mas qual que é o melhor pro grupo, pro time? Então eu demorei a encontrar esse equilíbrio. E quando eu encontrei esse equilíbrio, poxa, foi maravilhoso. Fiz temporadas no Betis, assim, incrível. E fiz temporadas também, e fiz jogos com a seleção e torneios com a seleção também, maravilhosos. Porque eu consegui encontrar esse equilíbrio, porque eu buscava também um interesse, né? Eu acho que essa vai muito naquela que a gente conversou antes, na pergunta do atleta inteligente.
Falando sobre características de treinador, você citou alguns. Para você, quais que são as principais características de um treinador ideal, do melhor treinador do futebol?
Poxa, isso é muito relativo, né, cara? O treinador ideal é aquele que consegue, longe de resultados, que resultados é meio que uma obrigação, né? Longe de resultado, é quando você consegue entender o que passa pela cabeça do jogador, é entender o momento do jogador. Eu tive alguns treinadores que entendiam isso, assim. O Muricy, eu sou grato, eu não trabalhei com o Muricy depois desse período excelente dele, que ele evoluiu muito como treinador. Mas já lá no início ele tinha esse perfil. de entender o que o cara estava passando. Hoje, provavelmente, ele deve estar, deve ser um mestre nisso. O Tite, baseado nos resultados e baseado no que os jogadores falam, também tem esse perfil. O Felipão também tem essa boa leitura de dentro do vestiário e saber trazer o cara a seu favor e motivar o cara.
Luxemburgo, com quem você trabalhou?
O Luxemburgo também é um cara... O Luxemburgo tem alguns momentos que não é legal. Às vezes essa forma de chamar atenção em alguns momentos não é legal pro atleta.
Exposição, no caso. É,
exatamente, assim. Igual eu recriminei o Muricy num ato que ele teve com o Bosquilha dentro de campo, isso não é legal. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Eu acho que tem que ser internamente, chamar o cara e chamar a atenção dele dentro de um vestiário. Que a gente fala tanto das declarações polêmicas, isso não deveria ser dito e tal, 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 dos jogadores, o treinador também tem que ter esse tipo de noção, né? De chamar a atenção da forma que ele chamou ali, eu não achei legal. O Muricy, Tite, o Felipão, o Juan de Ramos, que eu trabalhei na Europa, Vitor Fernandes, enfim, eu tive bons treinadores no futebol europeu que tinha esse feeling, né? Quando ele consegue ter esse feeling de perceber o que o cara tá precisando, o momento que o cara tá vivendo, eu acho que é meio caminho andado, assim, pra você ter o elenco na mão.
Na França, você teve alguma experiência especial com algum treinador lá no Bordeaux, que foi uma passagem excelente?
Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, né? Foi bem lembrado, viu, Bruno? Porque o Ricardo Gomes, eu vivi exatamente esse período do auxiliar e do treinador chegar e falar assim, você tá bem nisso e você tá mal nisso. Com o Ricardo Gomes foi muito explícito isso, porque eu vim do Betis, eu fiz a pré-temporada com o Betis, eu tinha voltado de uma lesão, fiz pré-temporada, e aí chegou o momento de eu sair do Betis e fui pro Bordeaux. Chegou no Bordeaux, eu 100% fisicamente, me encontrando clinicamente tranquilo, joguei 4 ou 5 jogos seguidos de titular e bem, muito bem. E aí, de repente, ele me tirou do time, banco de reserva, jogava os últimos 15 minutos, 10 minutos, durante a semana trabalho físico, eu percebia que os jogadores iam embora e o preparador físico me pegava e falava faz isso, faz aquilo. Eu entendi o espanhol, mas o francês eu não entendia, mas eu percebia que aquilo, eu falava, peraí, estão me sacaneando, né? E aí houve um momento do treinamento que eu fechei a cara, fiquei bravo e tudo mais, o Ricardo percebeu isso e chamou na sala dele, depois de um treino. Falou, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, você que tem que falar. Ele falou, primeiro que quem manda aqui sou eu. Eu tô te perguntando se está acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque você tá treinando assim, você tá treinando assado, você não é assim, você tal, tá, você é alegre, você tá, você treina bem, você... E nos últimos 3, 4 dias eu tô percebendo que eu não vou ser muito sério, tal, 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 tal. O que tá acontecendo? Aí eu falei pra ele, falei, poxa, Ricardo, eu realmente tô chateado porque eu não sou mais nenhum menino, eu sei quando eu fiz um jogo bom, quando eu desempenhei a minha função e quando não. E na minha autoanálise, os últimos 5 jogos que eu fiz, e até esses jogos que eu venho entrando no segundo tempo, eu venho fazendo um bom trabalho. Eu venho mudando o jogo, eu venho mudando a dinâmica do jogo, eu venho fazendo a coisa certa, tal, 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 tal. Aí, só o segundo, chamou o preparador físico. O preparador físico veio, sentou com o computador na minha frente, explicou, mostrou uns gráficos, mostrou não sei o quê. Tá vendo isso daqui? Tá vendo aquilo ali? Tá vendo esse gráfico aqui que tá mais abaixo? Então, isso daqui é porque você acha que você está no seu ápice físico, que você está bem. Você não está bem fisicamente. O nosso corpo trabalha dessa forma, o emocional conta muito. Você ficou um tempo sem jogar por causa de uma lesão. Você voltou e o teu emocional, a tua empolgação fez você ter um rendimento X. Depois de 3, 4, 5 jogos, é natural que o teu emocional, o teu corpo, papapá, ele encontre um equilíbrio, e esse equilíbrio é o mais perigoso, que é onde você pode machucar, que é onde você pode ter uma lesão muscular. E começou a me explicar tudo isso, né? Que eu falei, caraca, faz muito sentido isso, né? Por isso que quando eu, nessa função minha como comentarista, quando o cara volta a jogar, joga bem, você fala, calma, ele voltou de uma lesão, sabe? E aí o cara cai de produção. Muitas vezes o cara cai de produção e você... Como que ele caiu de produção? Você não sabe o porquê. Porque são muitas coisas. E naquele momento eu falei, puxa, legal.
Coisa complexa, né?
É uma coisa...
Um ser humano ali, né?
Exatamente. Então o cara, que era o preparador físico, o próprio Ricardo Gomes, em mútuo acordo, tem que tirar o Denilson. O Denilson pode machucar no próximo jogo. Então ele falou... Aí o Ricardo falou pra mim assim, eu não quero perder você né? Eu quero ter você pra temporada. Eu posso colocar você pra jogar e realmente você vinha jogando bem, tal, tal, tal. Eu tirei você pra aprimorar o seu condicionamento físico, porque eu quero contar com você a temporada inteira. Aí você vai falar o quê pro cara? Uhum. Me desculpe.
Já que você falou da sua função agora de comentarista, eu queria que você falasse especificamente o que, que você, como ex-jogador, agrega a uma transmissão esportiva e o que você aprende quando tem a relação com uma pessoa que tem uma formação acadêmica ligada à comunicação social, essa relação entre vocês de aprendizado e de oferecimento.
Eu acho que a gente tem a prática, né? Isso é inevitável. Eu tenho uma prática no futebol de 18 anos, profissionalmente, sem contar as categorias de base. Então é um tempo que você fala, poxa, legal, o cara tem
repertório.
O cara tem repertório, o cara viveu o futebol europeu, viveu o futebol brasileiro, conhece como é lá fora, conhece como é o futebol brasileiro. Então você tem essa prática. O jornalista esportivo, às vezes ele não jogou futebol e eu percebo que alguns entendem até mais do que o cara que jogou. Eu não sei se o cara que jogou às vezes cria esse personagem e aí não tem como sair mais, que era algo que eu falei, isso eu não posso criar, eu tenho que ser eu e tomara que gostem, né? Porque esse sou eu. E desde o primeiro momento eu falei, puxa, eu tenho uma prática, o que eu posso dar pros caras, pros jornalistas? É explicar que o cara naquele passe posicionou errado o corpo, é explicar que aquele drible não tinha que ser feito naquele momento, enfim, algumas coisas de dentro do campo que eu posso explicar. O que eu posso aprender do cara? As colocações, as palavras, o português correto, a linguagem que eles utilizam, a leitura de tática que eles têm, que eu muitas vezes não tinha e hoje eu começo a ter mais. Não que eu goste de usar isso, que às vezes que a tática ela serve para antes do jogo, porque durante o jogo ela constantemente ela muda. A bola começa a rolar, você vê o lateral esquerdo já como um atacante, você vê o atacante como um volante, você vê o atacante como um lateral esquerdo. Enfim, a bola começa a rolar e taticamente o jogo muda. O mais importante, eu uso muito, viu, Bruno? Você já me conhece um pouco mais de tempo. É trocar essa ideia. Eu não quero ser melhor do que o jornalista e também não quero que o jornalista pense que é melhor do que eu. Quando você encontra esse equilíbrio, e eu acho que eu encontrei esse equilíbrio com todos os caras que eu trabalho, e isso está me ajudando muito, porque eu aprendi pra caramba com todos e aprendo todo dia. Renata, por exemplo, que é mulher, ela tem algo que eu admiro nela, que é esse esforço, parece uma bobagem, mas não é. É tipo decorar todos os jogos da rodada. E eu não consigo ainda ter... Eu pergunto pra ela, quem que vai jogar no final de semana? Ela fala fulano de tal, fulano de tal, contra fulano de tal, fulano de tal. Isso eu preciso aprender ainda, eu preciso me dedicar mais nisso, ler mais isso, me dedicar mais. Mas é algo que eu aprendo com o jornalista. Eu conversando com você, por exemplo, eu posso aprender de você não só a questão tática, mas a história do futebol. Porque eu, como comentarista hoje, eu tenho que estudar a história do futebol. Eu tenho que saber o que aconteceu em 1970. E isso eu preciso aprender, isso eu preciso estudar, que é o que você sabe e eu não sei, que é o interesse meu. Então, essa troca de ideias, se você fala uma coisa, por exemplo, em 1970 o Pelé fez um gol contra a Colômbia. Eu posso sair do ar e falar assim, como é que foi esse jogo aí, Bruno? E você me falar, falou, opa, aprendi mais uma. Para que amanhã, num comentário meu no futebol, uma entrevista do Pelé, eu falo, poxa, em 1970 o Pelé marcou um gol contra a Colômbia. Então, eu acho que essa troca de ideias com jornalistas que conhecem a história do futebol e que eu posso aprender a história do futebol estudando, porque vocês estudaram e eu só pratiquei o futebol, é esse equilíbrio que eu busco. Encontrei esse equilíbrio? Encontrei. Agora é crescer, irmão. Agora é buscar o conhecimento e crescer estudando a história do futebol. Porque uma coisa é você praticar e outra coisa é você conhecer a história do futebol.